Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
O Indie Lisboa, apostas da programação e as estreias do cinema português. A obra de Paul Vecchiali, o realizador e produtor francês, é herói independente nesta edição do Indie. Francisco, o Papa do Povo, um drama biográfico sobre Jorge Bergoglio. O Cor dos Amantes, de Tiago Guedes, vai ser exibido na próxima sessão do Cinemax Curtas, na RTP2. O Indie Lisboa abriu com Colo, de Teresa Vilaverde. É o primeiro filme de uma seleção nacional alargada com 40 obras, curtas e longas-metragens. Além da competição de curtas-metragens, que inclui 18 filmes, o Indie mostra 6 longas-metragens nacionais em competição. A jornalista Lara Marques Pereira destaca estas longas-metragens portuguesas da seleção oficial.
Depois de alguns ajustes, o Indie Lisboa opta pela continuidade e mantém algumas apostas essenciais. Carlos Ramos, um dos diretores do festival, sublinha o equilíbrio de géneros e formatos.
O Indie Lisboa, este ano, acompanha um bocadinho o que já, depois de uma reformulação que houve em algumas secções há 2-3 anos, mantém essas secções que temos, com base principalmente, isto fazendo sempre um espelho entre curtas-metragens e longas-metragens, porque é um festival de ambos, na competição internacional, na competição nacional e no Silvestre. São as secções permanentes, além de outras secções paralelas como o Indie Music, o Indie Junior, o Director's Cut, etc.
Apesar da estrutura do festival não ter sofrido alterações, há ainda assim uma novidade. Na secção Indie Music, que pela primeira vez vai ter um júri e traz um novo espaço ao festival.
São 14 filmes, 3 longas e uma curta. E há um reforço por duas razões. Porque pela primeira vez há um júri oficial para o Indie Music. O ano passado estávamos a falar de um prémio do público. Este ano há um júri composto pelo Totrix, a Joana Sá e o Mário Valente, que vão atribuir um prémio de melhor filme de Music. Portanto, é um reforço da secção. E, por outro lado, há um acompanhamento do Indie Music com uma nova sala do festival, que é o Capitólio. Nós vamos ter sessões ao ar livre no terraço do Capitólio, uma sessão por dia, e essa sala está dedicada especificamente ao Indie Music.
There was a period where he was the greatest singer in the world. Added to that, the greatest frontman. Added to that, he was a fucking good-looking boy as well. They were the magic years, you know. The trick is keeping that shit going.
Os Oasis, na intimidade, ou Frank Zappa, na primeira pessoa, são algumas das propostas que passam pela secção onde a música está no centro das atenções.
Há um trabalho, obviamente, de mostrar aos fãs e ao público em geral bandas que já são mais ou menos conhecidas, como um filme sobre os Oasis, um filme sobre o Frank Zappa, que é um bocadinho... Há muitos filmes sobre o Zappa. Este é o primeiro filme que é feito só com as palavras do Zappa. É um trabalho arquivo incrível, só com imagens e palavras do Frank Zappa.
I don't think that anybody has ever seen the real Frank Zappa, because being interviewed is one of the most abnormal things that you can do to somebody else. It's 2 steps removed from the Inquisition.
Zappa has often seemed to be a force of cultural darkness, bearded and gross and filthy, a lone, brutal reminder of music's potential for invoking chaos and destruction.
I'm famous, but most people don't even know what I do.
Uma das secções mais recentes do festival está a impor-se na programação. A Boca do Inferno volta ao Cinema Ideal para provocar. Um dos filmes a criar expectativa é Grave, com a história de uma jovem vegetariana posta à prova.
O Grave é um filme sensação em vários festivais, principalmente porque vem acompanhado de histórias, pessoas que desmaiam nas sessões, pessoas que vomitam nas sessões, que abandonam as sessões. Portanto, é um filme que eu não vou contar muito, mas as pessoas é uma questão muito sensorial. Vem com este rótulo de filme sensação e filme choque, e nós vamos passar pela primeira vez em Portugal.
Construit! Vous avez intégré notre grande école, les anciens vous en félicitent. Vos professeurs feront de vous l'élite des médecins vétérinaires et vos anciens vous aideront à devenir une famille pour la vie. Mais d'abord, vous allez devoir apprendre. Apprendre à être unis, apprendre à obéir, apprendre à être de bons bisous.
Le cinéma provocador, na secção Boca do Inferno, toma conta do Cinema Ideal. No São Jorge, Culturgest, Cinemateca e na nova sala esplanada do Capitólio desfilam as várias secções dos filmes que passam ao lado do habitual circuito de exibição.
Antevemos o Indie Lisboa em português, mas olhando também para a programação internacional, destacando algumas propostas da secção Boca do Inferno e do Indie Música.
Depois de alguns ajustes, o Indie Lisboa opta pela continuidade e mantém algumas apostas essenciais. Carlos Ramos, um dos diretores do festival, sublinha o equilíbrio de géneros e formatos.
O Indie Lisboa, este ano, acompanha um bocadinho o que já, depois de uma reformulação que houve em algumas secções há 2-3 anos, mantém essas secções que temos, com base principalmente, isto fazendo sempre um espelho entre curtas-metragens e longas-metragens, porque é um festival de ambos, na competição internacional, na competição nacional e no Silvestre. São as secções permanentes, além de outras secções paralelas como o Indie Music, o Indie Junior, o Director's Cut, etc.
Apesar da estrutura do festival não ter sofrido alterações, há ainda assim uma novidade. Na secção Indie Music, que pela primeira vez vai ter um júri e traz um novo espaço ao festival.
São 14 filmes, 13 longas e uma curta. E há um reforço por duas razões. Porque pela primeira vez há um júri oficial para o Indie Music. O ano passado estávamos a falar de um prémio do público. Este ano há um júri composto pelo Cotrip, o Joana Sá e o Mário Valente, que vão atribuir um prémio de melhor filme de música. Portanto, é um reforço da secção. E, por outro lado, há um acompanhamento do Indie Music com uma nova sala do festival, que é o Capitólio. Nós vamos ter sessões ao ar livre no terraço do Capitólio, uma sessão por dia, e essa sala está dedicada especificamente ao Indie Music.
There was a period where he was the greatest singer in the world. Added to that, the greatest frontman. Added to that, he was a fucking good-looking boy as well. They were the magic years, you know. The trick is keeping that shit going.
Os Oasis, na intimidade, ou Frank Zappa, na primeira pessoa, são algumas das propostas que passam pela secção onde a música está no centro das atenções.
Há um trabalho, obviamente, de mostrar aos fãs e ao público em geral bandas que já são mais ou menos conhecidas, como um filme sobre os Oasis, um filme sobre o Frank Zappa, que é um bocadinho... Há muitos filmes sobre o Zappa. Este é o primeiro filme que é feito só com as palavras do Zappa. É um trabalho arquivo incrível, só com imagens e palavras do Frank Zappa.
I don't think that anybody has ever seen the real Frank Zappa because being interviewed is one of the most abnormal things that you can do to somebody else. It's two steps removed from the Inquisition.
Zappa has often seemed to be a force of cultural darkness, bearded and gross and filthy, a lone, brutal reminder of music's potential for invoking chaos and destruction.
I'm famous, but most people don't even know what I do.
Uma Uma das secções mais recentes do festival está a impor-se na programação. A Boca do Inferno volta ao Cinema Ideal para provocar. Um dos filmes a criar expectativa é Grave, com a história de uma jovem vegetariana posta à prova.
O Grave é um filme sensação em vários festivais, principalmente porque vem acompanhado de histórias, pessoas que desmaiam nas sessões, pessoas que vomitam nas sessões, que abandonam as sessões. Portanto, é um filme que eu não vou contar muito, mas as pessoas é uma questão muito sensorial. Vem com este rótulo de filme sensação e filme choque, e nós vamos passar pela primeira vez em Portugal.
Conscrit! Vous avez intégré notre grande école, les anciens vous en félicitent. Vos professeurs feront de vous l'élite des médecins vétérinaires et vos anciens vous aideront à devenir une famille pour la vie. Mais d'abord, vous allez devoir apprendre. Apprendre à être unis, apprendre à obéir, apprendre à être de bons bisous.
Le cinéma provocador, na section Boca do Inferno, toma conta do Cinema Ideal. No São Jorge, Culturgest, Cinemateca e na nova sala esplanada do Capitólio desfilam as várias secções dos filmes que passam ao lado do habitual circuito de exibição.
O Indie Lisboa abre-se assim perante o olhar dos espectadores como um mosaico entre ficção, cinema experimental e cinema documental.
O 14º Indie Lisboa acontece até 14 de maio no São Jorge, na Culturgest, no Cinema Ideal, na Cinemateca e no renovado Cinema Capitólio.
Foge é uma das estreias da semana, um filme surpreendente sobre dois namorados jovens, uma rapariga branca e um rapaz negro, e o primeiro encontro deles com os pais dela.
You got your toothbrush?
Check.
Do you have your deodorant?
Check.
Do you have your cozy clothes?
Got that.
What?
Do they know I'm black?
Should they?
You might wanna, you know.
Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man.
Rose, we gotta go.
Is everything okay?
Rose, the keys. Just get the keys.
I don't know where they are.
Rose?
No.
A mom is a terrible thing to waste.
Foge é um filme que aborda preconceitos raciais. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
A história familiar de Foge é tratada num registro de terror estranho, mas muito, muito adequado.
Se há filmes que quase instantaneamente conseguem transformar-se em objetos de culto, este Foge, Get Out no original, é um desses filmes. De facto, o realizador Jordan Peele, que é também um ator, conseguiu criar uma ficção que, embora obedecendo a certas regras mais ou menos correntes do género de terror, acaba por integrar componentes de um drama social em que as diferenças entre as raças são fundamentais. Apetece dizer que é um filme que retoma o ponto de partida de um outro feito há nada mais, nada menos que 50 anos, 1967, chamado Adivinha Quem Vem Jantar. Aí, uma jovem branca ia reunir-se com os pais para jantar, justamente, e para, sobretudo, apresentar o seu namorado negro. Era uma comédia dramática muito típica da época. Neste caso, o ponto de partida é o mesmo, uma jovem branca, um namorado negro, mas, de facto, as coisas começam a correr de forma, no mínimo, perturbante, para não dizer assombrada. E o que Jordan Peele consegue, para além de uma hábil gestão dos tempos narrativos e do suspense, consegue mostrar-nos como, por vezes, muitos sentimentos racistas estão infiltrados no cotidiano para além das aparências mais liberais. É um filme muito inteligente que parte de um género específico, mas que sabe transcender as suas convenções.
Este é um encontro familiar que permite aprofundar os preconceitos raciais, um thriller que assume a dimensão de uma história assustadora de terror.
Foge é um thriller psicológico que foi apresentado no Festival de Cinema de Sundance. É o primeiro filme realizado pelo argumentista Jordan Peele.
Francisco, o Papa do Povo, é um drama biográfico que reconstitui os momentos mais marcantes da vida do Papa. O filme estreia oportunamente no centenário das Aparições Marianas e antecipando a primeira visita do Papa Francisco a Fátima. A jornalista Margarida Vaz aborda as diversas etapas dramatizadas no filme, ouvindo duas opiniões, do Bispo Auxiliar de Lisboa e de um jornalista que investigou o impacto do pensamento e da ação deste Papa contemporâneo.
Va a enseñar
que sea feliz con la vida que elegiste, hijo querido.
El país se encuentra bajo el control operacional de las islas.
Francisco, o Papa do Povo, é um filme que conta o trajeto do jovem químico Jorge Mário Bergoglio, desde a descoberta da vocação como padre até à nomeação como sumo pontífice. É um retrato realista de quem foi o Papa no passado.
Não é um filme glicodoce. Não é para revelar devoções muito, muito belas, glicodoces do Papa, não é nada disso, não? É para mostrar o que foi a vida deste Papa, como seminarista, como jesuíta, como padre, depois como bispo auxiliar, e depois como arcebispo de Buenos Aires, e a mostrar o que foi, quer dizer, a dureza, não é?
Dom José Traquina, Bispo Auxiliar de Lisboa, nomeado pelo Papa Francisco, salienta que o filme recua aos tempos difíceis que Jorge Bergoglio atravessou como padre durante a ditadura militar na Argentina, de 1976 a 1983.
O filme vai situar-nos numa situação política muito complicada, que é viver sob uma ditadura na Argentina. Isto é dramático, não? O viver nessa situação, nós já, enfim, temos noção do que é viver debaixo de uma ditadura, temos conhecimento, que estamos a ser escutados, que nos pode acontecer qualquer coisa, não é? É dramático viver como jesuíta à frente de uma província, à frente de um colégio e ser denunciado por um padre da companhia. Quer dizer, é dramático viver internamente estas situações. Tudo isto o filme refere como aquilo que pode acontecer, o que é viver debaixo de uma ditadura, não é?
O filme mostra como, enquanto padre jesuíta, geria com ponderação as dificuldades opondo-se à ditadura militar. Um exemplo é quando salvou um grupo de jovens que acolheu no colégio que dirigia, em Buenos Aires.
O discernimento que é preciso fazer para saber se estamos a apoiar alguém que necessita ou estamos a apoiar alguém que nos quer a cabo da vida, não é? O discernimento que é preciso a cada momento. Surgem aqueles jovens em que, no último dia, naquela noite, têm que sair porque suspeitava-se que eles iam invadir o colégio, e foram invadir o colégio jesuítas, onde aqueles seis jovens não estavam inscritos e, portanto, seriam condenados. Quer dizer, aquele cuidar da pessoa, não é? O cuidar da pessoa, o cuidar das pessoas. E, bem, num contexto como o dele, seria dramático.
Andiamo, presto, forza.
Hanno trovato Angelelli sul ciglio di una strada, col cranio fracassato.
O Bispo Auxiliar de Lisboa destaca ainda um momento em que se vê a libertação de dois padres que trabalhavam em comunidades desfavorecidas e como os avisou que os queriam matar.
Mostra, sobretudo, uma pessoa que consegue, ao mesmo tempo, ser firme e ser bondosa. Digamos que não perde a cabeça nas situações. É inteligente, consegue ser firme para dizer o que quer, o que precisa e o que deseja. Antecipa-se para dizer a um colega: sai do barco que eles vão te matar. E aconteceu no dia seguinte. Portanto, não é uma revolta por conquistar uma batalha com armas iguais, de facto. É uma postura diferente, com uma arma diferente, com um olhar diferente e com uma esperança diferente.
Mas para Dom José Traquina, o momento alto do filme e revelador da essência do Papa Francisco é a celebração de uma missa campal, que fez já como bispo auxiliar, para enfrentar a investida da polícia contra a Vila 31, um bairro de lata da periferia de Buenos Aires.
Para a contestação, para o confronto com a polícia, para celebrar uma missa naquele contexto. É um momento de uma beleza que supera a expectativa. Quando se vê aquela missa, mas o que é que vai acontecer a seguir no filme? Morre tudo ou salva tudo? Com aquela celebração, acaba por dizer àquela autoridade que estava ali presente de que a resposta cristã não é de violência contra a violência. Esse momento é um momento de grande beleza, de grande alcance na realização do filme.
Hablamos de opressores e oprimidos. Pero no nos basta.
Añadimos entonces incluidos y excluidos, y tampoco nos basta.
O realizador não aborda diretamente a dimensão espiritual de Jorge Bergoglio. Esta manifesta-se através de ações que revelam que a presença junto dos excluídos não é só de agora.
O filme ajuda-nos a compreender o perfil do Papa Francisco. Aquela sensibilidade vem de longe. Esta maneira de estar do Papa não é uma coisa que ele tenha inventado agora no Ministério Papal. Faz parte do seu discernimento como jesuíta. Estar com o povo pobre, estar mesmo com os não crentes. Para aquele Padre Jorge, como ele era conhecido, como agora como Papa Francisco, é claramente o primado da dignidade humana. É o que está em primeiro lugar. Dignificar sempre as outras pessoas, com um cuidado especial pelos mais pobres.
Dom José Traquina encontra também na origem latino-americana do Papa um sinal da universalidade da Igreja.
Tem um contexto latino-americano. E isso é também um elemento na história do filme e na história do Papa, um elemento novo na história da Igreja. Não tínhamos nenhum Papa latino-americano. Isso é novo.
De acordo com a personalidade do Papa Francisco, a deslocação a Fátima para o centenário das aparições só seria de esperar que viesse como peregrino.
Vindo como peregrino a Fátima, obviamente está a identificar-se com o povo peregrino. Ele não quer uma identificação, quer identificar-se com o povo peregrino que vai a Fátima também em peregrinação. As pessoas vão ali como peregrinos, eu também quero ir. Bem, agora houve esta coincidência feliz de celebrar os 100 anos e da canonização dos pastorinhos.
Dom José Traquina, bispo auxiliar de Lisboa e nomeado pelo Papa Francisco, recomenda este filme que faz bem à alma.
O filme vale muito a pena, portanto é um filme aconselhável. Claro que não vamos esconder, não é um filme para ver bonitas paisagens com uma música muito bonita. Não, não é isso, não é? Mas é um filme que faz bem à alma. Não apenas para conhecer aquela pessoa, mas faz-nos bem filmes que nos tocam por dentro.
Padre, ellos también necesitan ayuda.
Rápido. Usted naturalmente comprenderá, superior provincial, que en este momento estoy solo cumpliendo con mi deber.
Las órdenes me las impone ante todo mi conciencia.
O Papa Francisco foi eleito no dia 13 de março de 2013. O livro Francisco Revolução Imparável, escrito pelos jornalistas Joaquim Franco e António Marujo, reúne muitas das suas ações pastorais. Várias refletem a vida anterior ao pontificado.
A sua forma de estar, que passa por essa capacidade de ir a Lesbos e trazer três famílias de sírios, ou de, na República Centro-Africana, entrar num bairro muçulmano e ir à mesquita, bairro esse que estava cercado por milícias cristãs e que se combatem entre si. Ele é capaz dos gestos mais extraordinários. Nós, inclusivamente, tentamos relacionar alguns dos episódios e dos discursos, dos pronunciamentos que ele tem tido já enquanto Papa, com coisas que ele viveu na Argentina, para mostrar exatamente a continuidade ou a descontinuidade em relação a algumas coisas.
António Marujo considera que o filme Francisco, o Papa do Povo, revela o passado que é menos conhecido à opinião pública.
Das questões mais complicadas que se lhe puseram, nomeadamente porque esse período coincidiu em grande parte com o período da ditadura militar na Argentina, que foi uma ditadura terrível, e das decisões, das hesitações, dos conflitos interiores que ele teve que enfrentar, precisamente muitos deles por causa da ditadura. Portanto, violência contra padres, violência contra pessoas que ele conhecia e outros que ele não conhecia, outras pessoas que ele não conhecia, mas que procuraram refúgio junto dele. O filme centra-se muito aí.
Apesar da dureza das cenas, os momentos de violência são importantes para se compreender a realidade vivida.
O realizador não ultrapassa uma linha de usar essas imagens de uma forma gratuita. Portanto, a violência é mostrada, é intuída, mas não de uma forma gratuita. E eu acho que isso também é positivo. Mas essa violência está lá presente e, de facto, é difícil. Tem momentos que nos dói bastante ver aquelas cenas.
António Maruz, jornalista especialista em assuntos religiosos, exemplifica com os voos da morte.
Há uma cena terrível, que é quando se percebe que os militares põem várias pessoas, vários presos, num avião e atiram as pessoas do avião para o mar. Portanto, muitos daqueles desaparecidos da Argentina tiveram este fim. E essa cena é um murro no estômago. Porque, de facto, nós perguntamos onde é que nós, como pessoas, conseguimos chegar uns com os outros a fazer este tipo de coisas uns aos outros. Enfim, para além de cenas de tortura, que também se percebem no filme.
Anna Maria é sparita da 20 giorni. L'ho cercata dappertutto, nei commissariati, negli ospedali, ma niente, niente.
Non posso tornare.
Ora basta! Cosa c'entrano i padri Murias e Longaville con chi mette le bombe? Assolutamente niente.
O filme Francisco, o Papa do Povo, revela as fragilidades de um homem capaz de se emocionar.
São dois momentos em que o vemos a chorar. Um por causa dos amigos, quando ele tem a notícia de que, salvo erro, um padre ou dois padres tinham sido mortos pelos militares. E ele, quando recebe a notícia, nem sequer diz nada e sai, porta fora, de junto do padre que lhe tinha dado a notícia e vai para um pátio da casa chorar sozinho. E o outro em que ele, na Alemanha, precisamente, junto de uma senhora venezuelana.
António Maruz explica que quando o Papa estudou na Alemanha, se cruzou numa igreja com uma mulher venezuelana, que transmitiu a devoção à Nossa Senhora Desatadora de Nós.
A cena do filme é curiosa porque pretende retratar o momento em que ele descobre uma pintura que para ele hoje é muito significativa, que é uma pintura com o título Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E ele, enquanto a senhora está a rezar essa pequena oração, ele desata a chorar também. Enfim, e é essa comoção que nos é dada.
Que luz?
Lo que a Virgem desata. Tristeza, medo, pobreza. Uno le reza a la Virgen e ela se los desata.
Através do filme descobrimos também o outro lado do Papa. Tinha amigos não-crentes, como a professora de Química e uma juíza opositora do regime, com quem partilhava momentos em família e até via jogos de futebol.
Ele a vibrar com o São Lourenço e a praguejar com as opções do treinador, portanto, como qualquer adepto de um clube de futebol, e depois a virar-se para a juíza como se ela fosse também uma grande entendida em futebol, e a comentar aquilo tudo, e depois muda de registro, lá está, e fica completamente mergulhado no jantar e na relação de amizade pessoal com aquela família, com ela e com os seus filhos. E, de facto, é essa relação pessoal que eu acho que ele mostra muito e que no filme realmente também aparece duas ou três vezes.
António Maruz vê no percurso de vida de Jorge Bergoglio a justificação para o seu lado humano.
Parece-me que foi muito graças a este trajeto riquíssimo, ao mesmo tempo muito difícil, mas que ele viveu, que permitiu hoje termos esta sua atenção aos mais pobres, à questão da guerra e da paz, aos mais marginalizados das nossas sociedades, aos países mais periféricos, enfim, a todo esse universo dos esquecidos e dos humilhados do nosso mundo contemporâneo. Foi muito graças a esse trajeto, parece-me a mim.
Para António Marujo, é a dimensão humana que torna o Papa uma personalidade universal.
Tenho ouvido muita gente, mesmo de fora da Igreja, para quem o Papa é uma referência importantíssima hoje em dia. E, portanto, tenho a sensação que será um filme que será facilmente visto por não-crentes. Exatamente porque dá essa dimensão muito próxima e muito humana de uma pessoa como nós, com as nossas hesitações, com as nossas alegrias, com os nossos sofrimentos. Portanto, genericamente, o filme é muito interessante.
Francisco, o Papa do Povo, é realizado por Daniel Lucchetti, um não-católico que não quis fazer um filme religioso, mas um filme sobre um homem de fé.
Fratelli e sorelle, buonasera.
O filme do italiano Daniele Lucchetti foi desenvolvido inicialmente para uma série televisiva. A versão que chega às salas portuguesas é uma longa-metragem cinematográfica e não é uma versão muito satisfatória.
Escusado será dizer que a estreia de Francisco, o Papa do Povo, acontece por motivações históricas e sociais muito concretas. Aproxima-se a visita do Papa Francisco a Portugal e, como é evidente e compreensível, um filme que evoca a trajetória do padre Bergoglio é qualquer coisa de absolutamente atual. Dito isto, e para além da sua atualidade, as surpresas são poucas e a qualidade cinematográfica, francamente, pouco estimulante. Aliás, estamos menos perante um filme de cinema e mais perante um objeto típico da televisão mais rotineira, até porque convém lembrar que Francisco, o Papa do Povo, foi lançado também em Itália como minissérie. É um bocadinho desconcertante que um cineasta como Daniel Lucchetti, realizador de filmes como O Meu Irmão é Filho Único ou A Nossa Vida, acabe por fazer um filme tão convencional. Não vem daí grande mal ao mundo, pode até dizer-se que há informações sobre a biografia de Francisco que são interessantes de descobrir através deste filme, sobretudo no período em que ele, de algum modo, ajudou a combater a ditadura militar na Argentina, mas, francamente, em termos de cinema, não há nada a assinalar.
Registra-se a oportunidade da estreia de um filme biográfico pensado para celebrar o percurso do Papa, desde Buenos Aires até ao Vaticano, e que revela alguns dados interessantes e menos conhecidos.
Francisco, o Papa do Povo, acompanha o percurso do Papa valorizando a atuação social em defesa dos mais pobres.
Na próxima sessão do Cinemax vamos exibir o filme Cor dos Amantes, de Tiago Guedes. É o realizador das longas-metragens Coisa Ruim Entre os Dedos. Tiago Guedes realizou 16 filmes, longas, curtas-metragens, séries para televisão. Cor dos Amantes é a mais recente curta-metragem da autoria de Tiago Guedes. É um filme dividido em três partes que correspondem a três fases distintas na vida de um casal. O filme registra o ponto de vista individual de duas pessoas, de um casal, que é interpretado por Gonçalo Waddington e Isabel Abreu.
Nada. Não sinto nada.
Consegues ouvir-me?
Respira!
Agora o ar já não entra mesmo.
Ar nenhum. Nada.
Ainda ontem à noite adormecemos a ver um filme com o Al Pacino.
E agora estamos aqui. A caminho não sabemos do quê.
Tanto tempo perdido a fazer as mesmas coisas sem importância.
Tiago Guedes é o nosso convidado para nos falar deste filme, a curta-metragem O Cor dos Amantes. Olá, Tiago.
Olá.
É um gosto recebê-lo aqui para um filme que é a mais recente curta do Tiago Guedes, que tem desenvolvido, obviamente, o seu trabalho entre longas estreadas em sala, também séries de televisão e curtas-metragens. A formação é de origem nas áreas do cinema e da publicidade. Onde é que fica o cinema? Onde é que está ainda hoje a publicidade?
Ui. E onde é que está o teatro também agora?
E onde é que está também o teatro?
Está tudo no mesmo sítio.
O teatro tem a ver com este filme que vamos ver daqui a nada.
Também. Continuo a fazer um pouco de tudo, a tentar fazer cinema.
Com satisfação? Com igual satisfação?
Sim, com satisfação diferente no, nos diferentes suportes, vá. Mas sim, com o mesmo prazer ainda.
Uhum. O Tiago realizou algumas curtas que vimos em cinema, algumas longas metragens que vimos em cinema, mas também curtas que foram premiadas e programadas em festivais de cinema. Esta é a mais recente curta, estamos no fundo à espera de uma longa metragem seguinte. Imagino que não seja importante a questão do formato, mas há realizadores que atingem um determinado estatuto, como é o seu caso, e depois desistem da curta. Olhando para o Porto dos Amantes, que é dos mais recentes projetos, não está com intenções de deixar de fazer curtas, pois não?
Não, eu acho que depende muito sempre do projeto em si, e o projeto fala e determina um bocadinho a duração.
Como é que se faz, não é?
Do mesmo, sim. Uhum. E este era claramente um projeto para uma curta, e é um formato que eu, por acaso, já estava com algumas saudades.
De voltar a filmar,
sim,
não é?
Sim, a filmar e no formato curta, que é, podemos estar muito mais concentrados e atentos a um objeto mais pequeno, que conseguimos controlá-lo melhor.
Uhum. O passo seguinte, porque depois deste filme julgo que, além da ligação ao teatro, pensando agora só em cinema ou televisão, fez uma série televisiva. Sim. Podemos esperar por uma curta-metragem, uma longa-metragem?
Eu estou a tentar filmar, tenho dois projetos pendentes que não sei se vou...
Um deles vai acontecer, pode ser uma curta ou uma longa, é isso?
Sim, espero bem que sim.
Ficamos à espera da longa que suceda entre os dedos, coisa ruim, enfim. Ficamos à espera da próxima longa. O Cor dos Amantes, para todos os efeitos, é ainda o mais recente filme do Tiago Guedes, é sempre oportuno exibi-lo, mas é bastante atual nesse sentido. É um filme do qual ainda não se desligou, imagino eu.
Não, já foi há algum tempo, mas tenho um carinho muito especial por ele.
Porquê?
Pelo lado mais experimental, que uhum. foi da utilização do díptico e da utilização das duas câmaras, e isso foi uma coisa que...
Ele é todo filmado em duas câmaras?
Sempre, em simultâneo.
Eu, quando o vi, estou a assumir a minha dúvida, admiti que determinados planos do filme que vamos ver daqui a pouco, e acho que é bom para os espectadores terem essa noção, eu tive essa dúvida, e portanto...
Não, ele é filmado sempre em duas câmaras.
E isso é determinante para a experiência, para aquilo que se quer
para
construir
mim, para
na
a minha
relação
experiência,
entre as duas
sim.
personagens.
Eu acho que podíamos ter feito aquilo em alguns momentos com uma câmara e filmarem, mas eu não queria fazer isso nem com os atores, nem comigo, não, nem com a experiência de o fazer em simultâneo, porque a ideia era captar uma situação limite, extrema, em que temos um casal que cada um vive o seu ponto de vista da mesma
situação.
E eu queria que fosse a mesma situação, mas sentida de maneira diferente.
Uhum.
E por isso é que quis, para mim era muito importante estarem com as duas câmaras ao mesmo tempo.
Diríamos que é a forma ideal no cinema, mas não muito explorada, já a vimos. É também por ser muito experimental, mas é a forma ideal de nós, de alguma forma, podermos encenar, enfim, os equívocos do momento final de uma relação amorosa. Os sentimentos contraditórios, era isso que eu queria dizer.
Sim.
É perfeito desse ponto de vista, não é?
Sim,
é difícil,
ou seja,
mas
perfeito. Porque filma ou tenta apanhar a individualidade, tenta apanhar o que cada um está a sentir.
E que muitas vezes não diz, não é?
Sim, e que
só
é diferente, exatamente.
Ou sugere. Foi uma dificuldade tremenda ensaiar esses momentos de representação, a sobreposição do texto, dos pensamentos e a própria, enfim, expressão dos atores.
Como
muitas vezes aquilo que eles estão a mostrar não corresponde forçosamente ao que estão a dizer ou a pensar.
Sim. Não, a questão aqui, como dependemos muito dos offs, havia muito o texto em off, a rodagem em si foi simples nesse aspecto. Os dois atores sabiam muito bem ao que iam.
Uhum.
E, portanto, foi simples. A questão mais difícil da rodagem terá sido o aspecto mais técnico, da composição, dos enquadramentos e de... Eles sofreram um bocado, principalmente na primeira canção, porque eu pedi muitas repetições, não por eles, mas porque queria ter muito material, como aquilo é supostamente um take, que eu depois escolho, não é? Portanto, quis filmar várias vezes.
Repetições.
Sim.
Constantes,
sim, a cena do carro foi filmada muitas vezes.
Aqui é a segunda. Muito
sim.
Bem. Há aqui uma, enfim, uma ligação com o teatro, e há toda uma diferença, porque este texto chega depois de ter sido encenado.
Sim. Sim, o texto é uma peça original do Tiago Rodrigues.
Exatamente.
Que levou à cena.
É justo referir o trabalho do Tiago Rodrigues.
É completamente justo. Aliás, o texto é dele.
Não
é?
E eu também não vi. Estamos os dois no mesmo plano. Se calhar muitos dos nossos espectadores também não a viram.
Sim.
E quando agora olharem para a curta-metragem e descobrirem a história, acho que seria bom que tivessem presente justamente que isto esteve em palco. E como é que se faz essa evolução? Quais são as diferenças? Pode dizer-nos isso a partir do texto escrito?
Eu parti do texto, ou seja, eu não parti da peça, eu não parti do que vi, porque não vi a peça, e então eu parto do texto só, e então eu deixei que aquele texto me contaminasse e nasceu a curta. Agora, portanto, eu não posso fazer uma comparação com aquilo. Fiz alguns cortes, porque o texto era mais extenso, mas...
mais extenso?
Não era muito mais extenso, era mais extenso. Tinha mais palavras. E então simplifiquei o que pude e adaptei as coisas que eram redundantes, porque muitas coisas no teatro eram a dizer o que era suposto estarmos a ver e no cinema estou a mostrar. Portanto, tive que retirar tudo isso.
Há aqui duas perspectivas que são determinantes. Nós falávamos um pouco sobre como é que poderá ter sido a encenação do texto e a interpretação e a relação do espectador com essas duas personagens. E o Tiago referia nessa abordagem prévia uma questão que me pareceu muito interessante, que é a fixação da atenção do espectador que está na plateia, estamos a imaginá-lo, numa das duas personagens naquela circunstância. E esse é um problema também muito cinematográfico. Porque nós, quando vemos o filme, podemos, em momentos de confronto, e temos sempre o ecrã partido, temos sempre as duas personagens em cena, podemos ser levados a seguir uma delas.
Sim.
O realizador tem aqui um olhar de realizador. Vou fazer a pergunta de outra forma. Sim. Há uma personagem que prefira, com a qual se identifique mais?
Não, eu queria mesmo dar os dois lados, e é um facto que há sempre essa escolha de... E então em cinema mais do que em televisão, porque em cinema os ecrãs divididos ficam mesmo muito grandes, e então nós podemos facilmente tomar a opção de seguir um ou seguir outro. Em televisão é mais fácil seguir os dois, apesar de ser sempre uma questão de opção. Agora, eu gostava de deixar claro que eu fico muito contente pelo filme passar em televisão, porque chega a muito mais gente. Agora, enquanto experiência, enquanto foi mesmo feito para cinema.
Para cinema.
Sim.
Mas, por causa da escala. Tiago, estava a dar-nos a sua perspectiva sobre a visualização ideal e a dizer que o ideal é vermos aqui.
Não é o ideal. Vemos as duas.
Vemos agora, as duas. O ideal grande... no sentido de sermos justos com as personagens,
sim,
não é?
Sim, exatamente. Agora, em grande, aquilo é feito exatamente pela experiência do díptico enorme.
E abrir mais, claro, e podermos explorar mais o confronto dos planos. Uma última questão, porque falamos disso aqui, da questão da curta, da longa, até em relação ao próximo filme, Tiago. Isto é um filme experimental, é quase um filme de nova vaga. Nova vaga do cinema francês. Porque foi muito feito, o próprio Godard trabalhou muito e bem. Não estou a dizer que é uma situação que havia essa intenção. Estou a dizer que o filme tem esse lado experimental muito forte e muito bom, muito vigoroso. Poderia fazê-lo em longa? Atrevia-se?
Se tivesse a história, se a história pedisse, sim. Sim. Eu gosto muito do formato e das possibilidades do formato, que não as explorei todas. Mas fiquei com... Foi uma aprendizagem muito interessante.
Muito bem, Tiago, obrigado. Foi um gosto.
Obrigado.
Ficamos à espera do próximo projeto, do desenvolvimento, de um reencontro um dia destes. A casa é sua. Com todo
obrigado.
O gosto.
Coro dos Amantes recebeu o prémio de melhor atriz e da imprensa nos Caminhos do Cinema Português. Foi exibido no Indy Lisboa e no Curtas Vila do Conde. Esteve nomeado para Prémio Sofia na categoria de melhor curta-metragem ficção em 2015. Pode ser visto no Cinemax Curtas, na RTP2, na próxima quarta-feira, depois da meia-noite.
O veterano Paul Vecchiali é um herói independente nesta edição do Indy Lisboa. O realizador, produtor e argumentista francês vai estar presente no festival para acompanhar uma retrospectiva que aborda 5 décadas de trabalho. A memória final desta sessão é dedicada a um cineasta que nunca perdeu a irreverência.
Paul Vecchiali é um velho e respeitável senhor do cinema francês. Completou 87 anos no dia 28 de abril e continua a trabalhar regularmente, tendo uma filmografia de mais de 40 de títulos. No seu cinema podemos escutar Bach, mas também Georges Brassens ou Léo Ferré, quer dizer, o que ele filma é a própria musicalidade das relações humanas. Canção, interpretada por Jean-Louis Roland no filme Encore, que Vecchiali dirigiu em 1988. É um bom exemplo de um gosto dramático e melodramático em que a música, e em particular as canções, podem surgir não como pano de fundo sonoro, mas sim peças narrativas a cargo dos próprios atores. Um pouco como quem faz uma espécie de falso musical. Nesse processo criativo, o principal aliado de Vecchiali tem sido o compositor Roland Vincent. Femme Femme data de 1974 e o seu retrato, ao mesmo tempo dramático e irónico, realista e surreal do universo feminino, talvez possa definir como um símbolo exemplar do universo temático e estético de Vecchiali. Para além da presença de uma atriz fetiche, Hélène Surgère, trata-se de um título que abre uma fase especialmente criativa em que também se incluem Change pas de main, La Machine e Corps à cœur, todos realizados na segunda metade dos anos 70. Curiosamente, os temas e obsessões desses filmes continuam a estar presentes em Le Cancre, estreado numa sessão especial do Festival de Cannes de 2016.
Il y a toujours eu Marguerite entre toi et moi.
Marguerite. Ça me représentait pour moi le premier idéal. Ma première raison de vivre. Vous êtes tout pour moi.
Qu'est-ce que tu as aimé en moi?
Ta délicatesse, ton intelligence, ton engagement.
Et?
Dis ça. À chacun ses plaisirs. Moi, c'était les femmes.
Tu les as toutes aimées.
À savoir.
Não é certamente por acaso que a personagem central de Le Cancre é assumida pelo próprio Vecchiali. As memórias das mulheres, dos amores e desamores, envolvem qualquer coisa de ambiguamente autobiográfico. Afinal de contas, Paul Vecchiali tem sido sempre um cineasta independente, fiel a si próprio, como numa velha canção, por exemplo, de Georges Brassens.
Rien n'est jamais acquis. à l'homme ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir des armées incertaines, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson.
Paul Vecchiali, realizador, argumentista, produtor e ator, vai apresentar 17 filmes na Cinemateca. Vecchiali é o herói independente desta edição do Indie Lisboa.
E a tua mãe? Ela era boazinha para ti?
Ela bebia muita cerveja, mas fazia um bom puré.
A Minha Vida, de Courgette, estreia na próxima semana em Portugal.
Ouve, eu agora vou levar-te para um sítio bonito com outras crianças como tu. Sem pai nem mãe.
Apresento-vos o vosso novo colega, Ícaro.
Prefiro que o tratemos por Courgette.
Quero voltar para casa, para a minha mãe.
Isso é impossível, Courgette. Ela partiu, a tua mãe está no céu.
Ei, largue isso!
Luta!
Uau, mesmo poderoso, Courgette.
Tenho uma coisa para ti.
Essa menina de quem falaste, como é que ela é?
É fixe.
Tu estás apaixonado?
Não sejas parvo.
O filme animado, A Minha Vida de Courgette, que ganhou o prémio de melhor longa-metragem na Mostra em Lisboa este ano, vai estar em destaque na próxima sessão.
Não te vou deixar ir embora.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Lourdes Gomes, Rui Fonseca, Márcio Décio e António Santos. Pós-produção, David Oliveira. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.